Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes. O governo português nomeou José Sá Fernandes como coordenador do grupo de projeto que vai assegurar o acompanhamento em termos operacionais dos trabalhos de preparação da Jornada Mundial da Juventude 2023. Em Angola, o governo criou um mecanismo para facilitar a concessão de vistos aos estrangeiros que tenham um vínculo com a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Príncipe Ciaste. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O governo português nomeou José Sá Fernandes como coordenador do grupo de projeto que vai assegurar o acompanhamento, em termos operacionais, dos trabalhos de preparação da Jornada Mundial da Juventude 2023. Rui Saraiva.
Em Portugal, a organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 continua a dar passos seguros no seu caminho de preparação. Ficamos a saber, no final deste mês de julho, que o governo português decidiu nomear José Sá Fernandes como coordenador do grupo de projeto que vai assegurar o acompanhamento, em termos operacionais, dos trabalhos de preparação deste evento. Pode-se ler no site oficial da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Para Dom Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, o primeiro-ministro de Portugal confirma, através desta nomeação, a necessidade de um crescente trabalho em conjunto que envolva, antes de tudo, os jovens, a Igreja Católica e as instâncias governamentais e autárquicas. Reafirmamos a cada passo que a JMJ Lisboa 2023 é de todos e para todos. Estamos certos que tem de ser preparada e organizada por todos a partir das indicações que nos são dadas pelo Santo Padre. E temos trabalhado desde a primeira hora em estreita ligação com o Sr. Presidente da República, o Governo de Portugal, a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Loures, estando certos de que a nomeação do Dr. José Sá Fernandes para coordenar o grupo de projeto é um importante passo nesse sentido, afirma Dom Américo Aguiar. José Sá Fernandes é vereador da Câmara Municipal de Lisboa com o pelouro do Ambiente, Clima e Energia. No âmbito do grupo de projeto da JMJ, irá iniciar as suas funções a partir do dia 11 de outubro de 2021. Recordemos que o Grupo de Projeto para a JMJ Lisboa 2023 foi criado através de uma resolução do Conselho de Ministros para assegurar o acompanhamento dos trabalhos de preparação, em particular a requalificação urbanística e a valorização ambiental e ecológica. A Jornada Mundial da Juventude reúne milhões de católicos oriundos de todo o mundo e a próxima edição internacional vai decorrer em Lisboa no verão de 2023, na zona ribeirinha do Parque Tejo, junto ao espaço que acolheu a Expo 98.
Em Moçambique, faleceu nesta sexta-feira, 30 de julho, o padre Sebastião Muxanga, do clero da Diocese de Maputo, vítima de doença prolongada. Hermínio José.
O clero diocesano de Maputo está de luto. Faleceu nesta sexta-feira, 30 de julho, o padre Sebastião Muxanga, vítima de doença. O sacerdote ficou hospitalizado e, pela doença que vinha lhe desgastando, não resistiu e acabou partindo ao Pai Eterno. Padre Sebastião Gabriel Muxanga foi ordenado presbítero no dia 15 de fevereiro de 2009, na Arquidiocese de Maputo, pelo arcebispo Dom Francisco Chimoio. O finado foi vigário paroquial na paróquia de Nossa Senhora do Amparo, na Matola, onde contribuiu com a sua pastoral vocativa na liturgia, igualmente onde iniciou os bons cânticos litúrgicos de ação de graças. Em vida, o malogrado contribuiu ativamente na liturgia da Arquidiocese, na Comissão Arquidiocesana de Educação, trabalhou no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Maputo com então o vigário judicial, o reverendo padre Hilário Magalhães Canja, e até a data da sua morte, o padre Sebastião Gabriel Muxanga esteve como assessor espiritual da Comissão Arquidiocesana de Música Sacra. Como último lugar da sua pastoral presbiteral, o padre Sebastião Muxanga desempenhou as funções de pároco da paróquia São Pedro e São Paulo, do Chopale, na zona pastoral número 4. O seu contributo não só se estendia à parte litúrgica e espiritual, mas também na dimensão humana, fato pelo qual o mesmo era professor de religião e música no seminário propedêutico Cristo Rei da Matola. Entretanto, sacerdotes do clero da cidade de Maputo, em entrevista ao Vatican News, reagiram com dor e consternação à morte do padre Sebastião Muxanga. Ouçamos a seguir os padres Nelson Covete e Cadimil Katema, respectivamente.
Nós, como padres da cidade de Maputo, em primeiro lugar, queremos dizer parabéns ao padre Sebastião Gabriel Muxanga por ter sido um grande contributo na nossa arquidiocese de Maputo. Em poucos anos, como padre nesta arquidiocese de Maputo, deu muito pela sua dedicação, pelo seu serviço, contribuiu na música, contribuiu no tribunal eclesiástico e contribuiu no coro arquidiocesano, deu a sua contribuição no seminário propedêutico Cristo Rei, na formação dos seminaristas, como professor de religião e de música. O padre Sebastião também trabalhou em muitas das nossas paróquias, como a paróquia de São Pedro e São Paulo, onde era pároco atualmente, na paróquia do Amparo, na paróquia da Sé Catedral, entre tantas outras paróquias que passou nas suas diversas missões. Então, neste momento de dor e consternação, que é uma dor muito profunda no coração de cada sacerdote de São João de Maputo, queremos mais uma vez fortificarmos a nossa fé, louvando antes de mais nada as suas realizações e os seus feitos.
Tenho uma ligação muito grande com o padre Muxanga, porque é natural aqui da Manhissa, também sou natural da Manhissa. Portanto, a minha vivência vocacional, ele me acompanhou ao longo de todo o tempo. E também estávamos a trabalhar juntos na Comissão Arquidiocesana da Liturgia. Eu também ajudo muito o setor de cantos e instrumentos. Portanto, é uma grande dor, uma perda irreparável neste momento que nós sentimos como clero de anos. E sou fiel para outras paróquias que vendeu o pastor, porque era muito ativo, muito vivo, no canto, principalmente.
Refira-se que, enquanto vigário paroquial da Nossa Senhora do Amparo e da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Sé Catedral de Maputo, o padre Sebastião assistiu ao setor dos acólitos ao nível da zona pastoral número 6 e número 1 em Maputo. No desempenho da sua última missão pastoral como pároco de São Pedro e São Paulo, foi igualmente diretor espiritual do setor dos acólitos da zona pastoral número 4. Padre Sebastião Muxanga, que a sua alma descanse em paz. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
O governo angolano criou um mecanismo para facilitar a concessão de vistos aos estrangeiros que tenham um vínculo com a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, Anastácio Sassembele.
A medida surge na sequência do acordo quadro entre a República de Angola e a Santa Sé, que compete ao Estado angolano a criação de condições para facilitar a emissão de vistos de entrada e a concessão de autorização de permanência do pessoal missionário não angolano, lê-se no boletim oficial. O decreto executivo determina que a estes estrangeiros, com vínculo com a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, os vistos de curta estadia sejam concedidos no prazo máximo de até 5 dias e os vistos de longa duração concedidos no prazo máximo de até 30 dias. Chamado a comentar, o arcebispo do Ambo, Dom Zeferino Zeca Martins, referiu que este mecanismo já se impunha na medida em que a Igreja e o Estado têm uma cooperação milenar numa perspectiva global e secular em Angola. É neste âmbito que essas relações entre o Estado angolano e a Igreja angolana foram conhecendo um crescimento paulatino, vinculativo, entre ambas as partes, que finalmente desembocou na assinatura do acordo quadro entre a Santa Sé e o Estado angolano, acrescentou. o prelado.
E, de facto, aqueles missionários que escalarem Angola, quer para alguma atividade temporária aqui em Angola ou mesmo permanente, necessitam desta proteção estadual. E não podia ser de outra forma que não fosse utilizando os mecanismos legais que o próprio Estado põe à disposição dos seus cidadãos angolanos e também dos cidadãos estrangeiros, para que não haja esta disparidade e esta ambiguidade administrativa. E é um instrumento que ainda não tive aquele contacto minucioso, não é, de ler os seus termos, mas, pelo geral, é um instrumento que vem como que, de alguma maneira, a balizar aquele que será o procedimento administrativo na boa consecução, portanto, dessas políticas que natural e paulatinamente Angola vai trilhando.
Para além da assistência espiritual, muitos missionários prestam ao povo angolano serviços ligados fundamentalmente à educação e saúde. E a legislação indica que os missionários titulares de vistos de permanência temporária podem requerer autorização de residência temporária nos 3 anos subsequentes à concessão do visto. Os missionários titulares de autorização de residência temporária podem requerer autorização de residência permanente depois de 10 anos consecutivos de residência temporária, lê-se no Diário da República Angolano. Dom Zefrino Zeca Martins apela à materialização do mecanismo e à formação dos operadores migratórios por forma a se acabar com a burocracia nestes processos que, em muitos casos, beliscam o bom funcionamento da vida pastoral.
E faltaria, entretanto, que os cidadãos, sobretudo aqueles funcionários públicos, funcionários que trabalham na administração, fossem então paulatinamente formados para que não fiquem ancorados naquelas práticas que pouco são bonatórias ao bom funcionamento da coisa pública, ao bom funcionamento das instituições do Estado. Se de facto temos esta norma que nos vai vincular, agora falta é que os administrativos ponham esta norma em prática. E é justamente ali onde a nossa sociedade falha. Repare que as normas em Angola abundam e muitas delas são normas muito favoráveis à própria boa realização daquilo que é a cidadania. Mas quando chega a hora da sua execução, quando chega a hora da sua pragmaticidade, estas normas são atropeladas. São muito atropeladas. Por isso eu apelaria aqui ao próprio Estado, apelaria à própria Igreja nesta interação mútua, nesta cooperação bilateral, que fossem encontrados mecanismos de tal maneira a que na prática se façam sentir. Porque de outro modo, pronto, teremos ali normas que serão letra morta, não é? Serão uma letra petrificada, que nada será abonatória para a Igreja.
O Decreto Executivo Conjunto dos Ministérios do Interior e das Relações Exteriores, que determina a criação de um mecanismo para facilitar a concessão de vistos de curta estadia e de longa duração aos estrangeiros, com vínculo com a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, foi publicado na edição de sexta-feira do órgão oficial da República de Angola. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Restituição dos bens artísticos africanos à África por parte da Europa. Uma questão em evolução e difícil. Aspectos de um artigo do jornal El País na rubrica Década dos Afrodescendentes, que agora segue. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up.
Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up. Don't give up the fight. Um dos temas atualmente em voga no relacionamento entre a África e a Europa é a restituição das obras de arte subtraídas ao continente africano durante a época colonial. Um tema ao qual o jornal espanhol El País, de 26 de julho findo, dedicou um amplo artigo intitulado A África prepara o retorno à casa da sua arte saqueada. Eis alguns traços. "90% da arte africana ainda está fora do continente. A restituição permitirá a reconstrução de identidades coletivas danificadas pela era colonial e a criação de modelos mais orgânicos de gestão cultural." O jornal cita o diretor dos Museus das Civilizações Negras, em Dakar, no Senegal, que põe em evidência a recusa dos países ocidentais de devolver as obras de arte subtraídas à África e indica diversas razões para a restituição, a mais importante das quais é o facto de pertencerem à África. As peças roubadas pertencem aos povos que as criaram. Podemos colocá-las em museus, levá-las para o local de onde foram arrancadas, enterrá-las ou queimá-las. A decisão é nossa, disse. Por sua vez, a nigeriana Chika Okeke Agulu, historiadora de arte africana e professora na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, acrescenta que não se pode considerar o modelo ocidental de conservação da arte bom para todos, sobretudo quando há pelo meio uma relação orgânica com o presente, um forte poder simbólico. Rodrigo Santo Domingo, autor do artigo do jornal El País, anuncia que no próximo ano será inaugurado o Museu Edo de Arte Africana em Benin City, na Nigéria, cidade com 1,5 milhão de habitantes. Procurará aliar segurança e proximidade física, mímica na conservação e vínculo socioemocional. A sua grande atração serão os 400 bronzes beninenses da Alemanha, que até hoje representam a maior iniciativa de restituição artística à África subsaariana. Felipe E. Renacho, diretor do Legacy Restoration Trust, seu principal promotor, explica: "Queremos redefinir o significado do museu para que seja associado a um espaço de vida onde o nosso povo se sinta confortável." Esses bronzes faziam parte do Palácio Real do Povo Edo, destruído pelo Reino Unido em 1897. A sofisticação metalúrgica dessas peças servirá de base para todos os tipos de eventos. O museu servirá também de elo histórico e entre gerações. Pretendemos atrair a maioria jovem da Nigéria e de outros países do continente africano, adaptar o nosso design e oferecer ao público daqui, afirma Felipe Enerhajo. A pertença dessas obras aos povos africanos é um motivo forte para exigir a restituição. Mas há também o facto de não se tratar apenas de curar uma ferida, colmatar uma lacuna do passado, mas também de permitir que esses povos continuem a reinventar as suas tradições, disse Okeke Agulu. Avançar na restituição ajudará igualmente, segundo este historiador, na questão do fluxo de pertença para além de determinadas fronteiras, reatar conexões fragmentadas por limites arbitrários. Os países, disse, têm que colaborar de forma concertada e harmoniosa, reinserir e fazer circular os objetos no seu verdadeiro contexto, que não é o Senegal, o Mali ou a Nigéria, distinções geográficas que nada têm a ver com o contexto autêntico da África pré-colonial em que foram criadas essas obras de arte. O diretor do Museu das Civilizações Negras, do Senegal, alerta também para o risco de uma possível berlinização cultural, aludindo à Conferência de Berlim de 1884, em que as potências coloniais europeias dividiram a África entre si com a régua e o esquadro. Ele teme também que o processo de restituição leve à balcanização política e indica como boa prática o ato que serviu para celebrar, em 2019, o retorno definitivo ao Senegal do sabre ou espada de El Hadj Omar Futiou, herói da resistência aos franceses em toda a África Ocidental. Esse sabre encontra-se no Museu do Exército, em Paris. Nesse ato, havia representantes da Gâmbia, da Costa do Marfim, enfim, a África antes de Berlim se reuniu lá. A restituição desse sabre, importante ícone, foi, frisa o articulista, a certeza de que o edifício artístico colonial europeu, com os seus nutridos museus de guerra e pilhagem, suas justificativas para manter as coisas como estão atualmente, começa a vacilar. Traduziu em ação a vontade da França de apostar numa estratégia de restituição em massa das obras de arte africanas à África. E isto teve um efeito dominó que ganhou força com a anunciada restituição dos bronzes do Benin. Vários fatores convergem e se alimentam mutuamente numa mudança de cenário impensável há alguns anos atrás. Na Europa está a surgir uma nova geração de líderes políticos e diretores de museus que querem distanciar-se da herança colonial, diz Okeke Agulu. De África, aponta por sua vez Hamadi Bakoum, diretor do Museu das Civilizações no Senegal, os governos articulam as suas ações com mais determinação, aumentam e canalizam melhor as suas queixas, articulam-se em organizações regionais para unir as suas vozes. Também a sociedade civil africana contribui, por meio de campanhas nos social media, para tornar visível a dimensão da pilhagem. Philippe Enehachu, de Benin City, resume o clima que prevalece hoje. Não precisamos perder tanto tempo a procurar persuadir. Já existe pressão pública suficiente. De há alguns anos para cá, já não se fala tanto sobre se haverá ou não restituição, mas sim sobre quando e como isso acontecerá. Okeke Agulu vê também um ressurgimento do orgulho cultural africano que, estimulado pela independência, diminuiu todavia nas décadas seguintes. Consciência do valor próprio que ainda não se livrou completamente do desprezo imposto e, em parte, assimilado. Por muito tempo nos disseram que éramos medíocres e primitivos. Agora os jovens estão a recuperar o interesse em cuidar da nossa cultura, afirma. O caminho para a restituição do grande número de obras artísticas da África ao continente parece, todavia, longa e complicada. Cheio de desculpas labirínticas e reviravoltas legais, escreve o jornal El País. Assim, uma das máscaras mais famosas de Bandundu, República Democrática do Congo, permanece ainda no Musée Royal da África Central, em Turveran, na Bélgica. Um sino de mármore no Museu de Brooklyn, nos Estados Unidos, exemplifica a fina cultura Edo da Nigéria, para além dos bronzes de Benin City, obviamente. A lista é interminável, sobretudo se se alargar o olhar para o Egito. A sua conhecida Pedra de Rosetta, que se encontra no Museu Britânico, é apenas a ponta de um iceberg que se espalha, devidamente fortificado, pelos grandes museus do mundo ocidental. O Museu Britânico e o Museu Victoria and Albert contêm uma valiosa coleção da dinastia Abissínia e da Igreja Ortodoxa Etíope, o Tesouro de Magdala, coleção saqueada durante uma expedição em 1868. A coroa de ouro dessa dinastia, esculpida em filigrana requintada, se destaca como um dos grandes marcos da arte subsaariana. O tesouro não só reflete a nossa história e religião, incorpora também os nossos valores e crenças como sociedade. Não desistiremos enquanto não o levarmos de volta, referiu com firmeza Bayem Gebremeskel, diplomata da Embaixada da Etiópia em Londres. Trata-se, continuou, de conceber ações coerentes que capitalizem o clamor da jovem inteligência etíope e o crescente sentimento de culpa das antigas potências coloniais. Com regulamentações semelhantes às do Reino Unido, a França, que no ano passado aprovou a revogação limitada do princípio da inalienabilidade que protege as coleções públicas francesas, vai permitir o retorno do tesouro do rei Benhanzan ao Benin. O tesouro, que inclui o seu famoso trono, encontra-se no Museu du Quai Branly, em Paris. Basta pensar que, como dissemos inicialmente, mais de 90% das obras de arte africanas foram, de algum modo, saqueadas e encontram-se fora da África. Ainda assim, muitas pessoas continuam a pensar que o Ocidente deve salvaguardar o património africano e, por extensão, mundial. Da mesma forma que deve ser o guardião da paz global. Ao devolver os bronzes que não havia saqueado, mas comprado dos britânicos, a Alemanha fez emergir a questão da legalidade, ou seja, da ética da proveniência. Segundo Okeke Agulu, a decisão alemã mina as desculpas de países como os Estados Unidos, que alegam não ter participado nos saques das obras da África que contém nos seus museus. O certo é que se teme que, com o alargar das restituições, museus como o britânico fiquem reduzidos a osso. Depois, há também a questão das receitas económicas geradas pelo prestígio dessas obras, receitas que, diz Gebre Meskel, são atualmente negadas à África e poderiam beneficiá-la, já que, se alguém pode viajar a Londres para ver arte etíope, ganense ou caniana, quem sabe que não vá a esses países ver essas obras. É quase um monopólio do estrangeiro que não permite aos povos que produziram essas obras de arte beneficiar dessas receitas que geram. Embora mitigado pelo tempo e pela lenta erosão das atitudes colonialistas, Okeke Agulu está ciente de que um substrato de superioridade sobrevive nos debates sobre a restituição. Muitos continuam, de facto, a afirmar que a África não sabe, não pode ou não quer administrar a sua arte, cuidar do seu próprio legado cultural. E a resposta que muitas vezes é dada é que, se a África foi capaz de produzir essas obras, por que não há de ser capaz de as proteger? Ou então, como se disse antes, a África tem o direito de fazer dessas obras o que melhor entender. Sempre no sentido de as valorizar cada vez mais. Espera-se, acrescentamos nós.
Mana miri, miri kone bebo la barake yorolela. Otenu du buri buri la gane kumbega fobani tini bara. Nemana miri, miri kone bebo la barake yorolela. Otenu du buri buri la gane kumbega fobani tini bara. Samayemi, Samayemi, Neko Baba ne Samayemi.